Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode isentar do IPI maquinário adquirido por agricultor familiar.
Comissão aprova acordos internacionais de cooperação entre Brasil e outros 4 países.
Senador alerta para juros altos do crédito consignado a beneficiários do Auxílio Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
O governo limitou o empréstimo consignado a R$ 160,00 a parcela de desconto sobre o valor do benefício de R$ 400,00 do Auxílio Brasil.
Mas o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, alertou para os juros altos do crédito para beneficiários de programas sociais. Repórter Érica Christian.
De acordo com o Ministério da Cidadania, quem recebe o Auxílio Brasil só poderá comprometer R$ 160,00 por mês com o crédito consignado. O governo limitou o valor do empréstimo a 20% do benefício de R$ 400,00, já que o de R$ 600,00 só será pago até dezembro. Pelo decreto, as parcelas serão descontadas pelo Ministério da Cidadania no limite de 24 meses. Quando da sanção em agosto, o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, solicitou ao governo que definisse as regras do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Ele alertou, no entanto, para os juros de 3,5% ao mês, que são superiores aos das demais modalidades do empréstimo consignado, como dos servidores públicos de 1,70%, dos aposentados e pensionistas de 1,97% e bem próximos de 3,52% de pessoas físicas.
A regulamentação feita pelo governo atende parcialmente aquilo que a gente solicitou. A taxa de juros, na nossa opinião, deveria ser menor, na faixa que é praticada já para servidores públicos, em torno de 2%. Isso favoreceria essa categoria, mas pelo menos o teto foi fixado nos R$ 400,00 e você não vai ter um ataque tão grande à estabilidade financeira das pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade.
No momento do empréstimo, a instituição financeira deverá informar os juros e o custo efetivo, mas não poderá cobrar quaisquer outras taxas ou condicionar o empréstimo à contratação de serviços. No caso de perda do auxílio, o beneficiário vai continuar pagando o empréstimo até o final. Além disso, se houver mudança no valor do benefício, o contrato será automaticamente revisado. Pelas regras, os descontos indevidos, a exemplo de contratação irregular e divergência nos valores, deverão ser ressarcidos pelo banco em até 2 dias úteis, corrigidos pela taxa Selic. O Ministério da Cidadania vai informar as instituições financeiras que vão ofertar o crédito consignado do Auxílio Brasil.
Vai até sábado o prazo para que eleitores baixem o aplicativo e-Título. A ferramenta disponibiliza o título de eleitor digitalmente, que pode ser usado no dia da eleição para comprovar a identificação dos cidadãos.
O aplicativo, que exige o cadastro biométrico dos usuários, é um dos mais baixados no Brasil nessa semana pré-eleição. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Pelo menos 30 milhões de cidadãos já baixaram o aplicativo e-Título, que serve como documento de identificação no dia da eleição, caso o eleitor tenha cadastrado a biometria. Se não houver o cadastro biométrico, o e-Título precisa ser acompanhado de documento com foto. O aplicativo ficará disponível para ser baixado nos celulares e utilizado no primeiro turno até o sábado, 1º de outubro. E como ressalta o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Mauro Campbell, o fato do eleitor usar o e-Título não permite que o cidadão leve o celular para a cabine de votação, fato proibido nessas eleições.
A política desta corte que estimulou o uso do e-Título. Ou seja, você vai poder acessar o e-Título ao chegar, vamos acessar o e-Título na sessão, exibi-lo e deixá-lo como documento para o mesário.
Além de funcionar como identificação no momento da votação, o e-Título pode ser utilizado para justificativa em caso de não votação e obtenção de certificado de quitação eleitoral.
O Senado pode isentar de IPI o imposto sobre produtos industrializados ou maquinário adquirido por agricultores familiares.
A proposta, que está pronta para ser votada, determina que o benefício acontecerá apenas para equipamentos fabricados no Brasil e demais países do Mercosul. Repórter Bruno Lourenço.
Agricultores familiares e cooperativas agrícolas poderão adquirir máquinas e equipamentos com isenção do imposto sobre produtos industrializados. O projeto, que já foi aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, diz que a isenção do IPI somente poderá ser utilizada uma vez ao ano, ou em casos de destruição completa ou roubo. A senadora licenciada Cátia Abril, do PP do Tocantins, relatora na CRA e na Comissão de Assuntos Econômicos, elogiou a iniciativa.
Para cá e para ver a questão do custo, do impacto, mas do ponto de vista de mérito, ele é perfeito e desonera investimentos. Aliás, todos os investimentos, todas as máquinas nunca deveriam ser tributadas na sua fabricação.
A proposta prevê o benefício apenas para máquinas fabricadas em países integrantes do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
O projeto de lei que trata sobre as fake news deve voltar à análise do Senado.
A proposta aprovada no Senado, em análise avançada na Câmara, prevê regras para as redes sociais e os aplicativos de mensagens para combater a desinformação. Repórter Janaína Araújo.
Desde 2018, ano das últimas eleições para a presidência da República, mais de 15 projetos foram apresentados no Senado para combater a desinformação e as notícias falsas, as chamadas fake news. A tipificação do crime de produzir e divulgar notícias falsas, com a devida previsão de pena, é o tema da maioria dessas propostas. É do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, o projeto que mais avançou na análise dos senadores e já está na Câmara dos Deputados. Apresentada em 2020, a proposta institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet e ficou conhecida como Projeto de Lei das Fake News.
Foram realizadas pelo menos 3 grandes pesquisas, os maiores institutos brasileiros de pesquisa de opinião e o Data Senado. Todos eles apontaram 80% a 90% dos brasileiros pedindo uma legislação que regule a atuação das redes sociais, coibindo as contas falsas, coibindo as redes de robôs não declaradas.
O projeto de lei foi analisado por um grupo de trabalho na Câmara. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apresentou uma nova versão em seu relatório após reunir-se com representantes de empresas e da sociedade civil, além de integrantes do Judiciário, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, relator do inquérito que investiga as fake news. Caso o novo texto seja aprovado pelos deputados, a proposta voltará para análise dos senadores.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje uma série de acordos do Brasil com outros países para cooperação em áreas como agricultura, educação e defesa.
Também foi chancelada a emenda à Convenção de Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos. Repórter Yara Farias Borges.
Um dos acordos aprovados pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional foi com a Indonésia para cooperação técnica em diversas áreas, como nas de agricultura, pecuária, saúde, educação e qualificação profissional e defesa. Ao ler o relatório da senadora Daniela Ribeiro, do PSD paraibano, o senador Júlio Ventura, do PDT cearense, ressaltou que o acordo vai aproximar os dois países, que têm relações desde 1953.
Contribuirá fortemente para a maior preocupação entre os dois países, e a visão de intercâmbio de experiência e cooperação de histórias para o progresso da humanidade, conforme determina a nossa Constituição Federal.
A CRE também aprovou o acordo entre o Brasil e Israel para a cooperação em ciência e tecnologia, com o Suriname em matéria de cooperação e facilitação de investimentos e com Bermudas sobre intercâmbio de informações relativas a tributos. Também foi chancelada a emenda de banimento à Convenção de Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito. Os acordos seguem para o plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.